Bezerra Hashem, Daf Kuf Dalet, Daf Dishbar Mitzia. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf. Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Kuf Gimel Amud Bet, na quinta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Mekabel Sadeh Mechavero, Vei Bet Hashalach Hino Bet Ailan. Vimos já que tem vários tipos de aluguéis de campo. Temos a Arisut, temos a Hachirut, e vamos mais pra frente a Shirut, que é um aluguel comum. O Aris, ele aluga o campo e dá parte da safra ao proprietário. Já o Hachir, ele não dá parte da safra ao proprietário, o pagamento dele é independe de quanto o campo produziu, ele dá um volume fixo de safra ao proprietário. Mesmo que o campo não produziu nada, o Hachir, ele tem essa obrigação de pagar esse aluguel. E o Sahir vai pagar um pagamento fixo, porém em dinheiro, não em safra. Fala Mishnah, no caso do Aris ou do Hachir, digamos que Shimon, ele alugou o campo de Reuven. E se esclareceu que Reuven estava alugando a Shimon um Bet HaShalchin ou Bet HaIlan. Bet HaShalchin é um campo relativamente seco, ou seja, as chuvas não são suficientes para irrigar o campo, mas o Bet HaShalchin tem uma fonte de água para a pessoa irrigar o campo. O Bet HaIlan é um campo de árvores. Então, não foi combinado na hora do arrendamento do campo que o Aris ou o Hachir estão recebendo o Bet HaShalchin ou o Bet HaIlan. A Mishnah fala de Bet HaShalchin ou Bet HaIlan. Se esclareceu que o arrendamento do campo era de um campo desses. E a Veshamayan, Beniktsatzailan, Enumenakelo Minchichuro. Se a fonte da água do Bet HaShalchin se secou, ou as árvores do Bet HaIlan foram cortadas, agora a pessoa que está trabalhando no campo tem que se esforçar mais, mesmo assim, se ele se comprometeu a pagar um certo pagamento de aluguel, ele tem que cumprir com isso, mesmo que o esforço dele aumentou, ele tem que cumprir com esse pagamento de aluguel. Porém, imamalo hacholi sade Bet HaShalchin zu, ou sade Bet HaIlan ze. Porém, se no momento do arrendamento do campo, do acordo entre eles, foi dito claramente o aluguel de um Bet HaShalchin, o aluguel de um Bet HaIlan, em contrapartida, o Aris, ele se comprometeu ao pagamento de aluguel também, o Hachir, e a Veshamayar Benikzatzeilam Menakielo Minhachurum, se a fonte foi secada, ou as árvores foram destruídas, agora o esforço aumentou, não é mais um Bet HaShalchin normal, não tem uma fonte de água interna, não é mais um Bet HaIlan que tem árvores normais, as árvores são cortadas, então o Aris ou o Hachir podem dizer que o pagamento de aluguel mudou. Temos que atualizar o valor do aluguel, porque o esforço aumentou, o combinado era um Bet HaShalchin, agora a fonte se secou. Fala o Hachir, não vai pagar esse volume de safra fixo? Ele tinha se comprometido a pagar se tivesse recebido um Bet HaShalchin normal. Agora a fonte se secou, então ele vai pagar menos. Mesma coisa com relação ao Bet HaIlan. Tudo vai depender se isso foi dito claramente na hora do arrendamento do campo ou não. Se o Hachir, ele se comprometeu a alugar um campo e se esclareceu que era um Bet HaShalchin, ele se comprometeu a pagar esse volume fixo de safra, independente se é um Bet HaShalchin ou não. Independente se ele vai ter que pegar baldes e ir até o rio para trazer água. Então se esclareceu que era um Bet HaShalchin, mas a fonte se secou, dá no mesmo. Ele tem que pagar o mesmo pagamento de Hachirut. Mas se ele disse que ele vai pagar esse volume fixo por um Bet HaShalchin, então se a fonte se secou, não é mais um Bet HaShalchin normal, então ele pode dizer que vai pagar menos. E assim por diante. Fala na Echidami, qual é exatamente o caso da nossa Mishnah? Ilema de Aveshna Araraba, Amai no Menakelo Minchichuru. Neima Leima Kat Medinai. Sobre qual caso a Mishnah se refere? Se se trata de um Bet HaShalchin que tinha um canal de água que desviava a água de um rio e a pessoa que trabalha no campo pode pegar água desse canal e o rio central se secou. Então, nesse caso, o Hachir pode dizer, eu não vou te dar esse volume de safra fixo porque na Kat Medina todos estão sofrendo por causa dessa seca. Então você, dono do campo, também tem que participar desse sofrimento. Então, como fala a Mishnah na frente, que realmente ele tem esse argumento. Então não pode ser que esse é o caso. Que o Hachir, ele combinou alugar um campo. Não me ensinou que é um Bet HaShalchin. e a fonte de água se secou. Fala Mishnah, o Hachir tem que pagar esse volume fixo. Fala Gmará, não pode ser que o rio central se secou. Porque se o rio central se secou, é óbvio que ele vai sim poder pagar menos. Todos estão sofrendo, porque é uma carmedina, uma crise regional. Amarafapa, Farafapa, de vez na Arazuta. O caso Farafapa é que o canal de água que desvia a água do rio se secou. Ou a fonte natural de água desse campo se secou. Então, nesse caso, se o combinado foi que ele vai alugar um campo, não mencionou que está alugando um betashahin, ele tem que pagar esse volume fixo que ele se comprometeu. De Amalei e Bailach Natuibedava, começamos com o Dara de Céu, porque o dono do campo pode dizer, você, que pegue baldes e vá até o rio e irrigue o campo. Você não mencionou nada sobre o betashahin na hora que você se comprometeu a alugar o campo, então, muito bem, a fonte se secou, o canal de água se secou, vai até o rio e traga água. Amarava de Zerafo. Hanitarte matnita kamaita mashkachat la ben behachronuta ben bekablanuta. As duas mishnas que a gente viu desde o começo do capítulo podem se tratar tanto de arisut quanto da hachirut, os dois tipos de arrendamento de campos. Mikan beirach deita bekablanuta leita behachronuta medeita behachronuta leita bekablanuta. As próximas mishnayot falarav papa, ou a mishna se trata da hachirut ou da arisut, como a gente vai ver na sequência. A Mishnah fala que se foi dito claramente na hora do arrendamento do campo, na hora do acordo, estou alugando de você um betashalchin, a fonte se secou, então o pagamento de aluguel vai diminuir, porque o esforço do inquilino aumentou. Vendo uma vez mais, por que essa lei? Leima leishma be'alma amrelach. Por que o proprietário não tem um argumento? Shma be'alma amrelach. O que significa isso? Milotani você sabrá. Então, melecha verobet kurafar, ani mocher lecha. O vendedor está vendendo um campo ao comprador e disse, estou te vendendo um bet kur, que normalmente significa um campo suficiente para plantar um volume de um kur. Afar pishen bo ela leter e guio, shilomachara la shma, vehu demit kere bet kur. Fala a breta uma novidade muito grande. Mesmo que esse campo é suficiente para plantar metade de um kur, a venda valeu. Por quê? Porque o vendedor pode dizer, eu não tive a intenção de te vender um bet kur, como se entende, um campo para plantar um volume de um kur. Eu te falei que estou te vendendo um bet kur porque esse é o nome do meu campo. Como fala, eu admito que ele é bet kur, ou seja, se na região chamaram o campo desse sujeito de bet kur, esse é o apelido do campo. O vendedor pode dizer, estou te vendendo esse campo que tem esse apelido de Betkur, mesmo que é só suficiente para plantar metade de um kur, por exemplo. Então, nesse caso, o comprador, ele poderia ter se informado melhor, poderia ter ido até o campo ver qual é o tamanho do campo, poderia ter ido no mercado e perguntado sobre esse campo do vendedor. E eu falar para ele, peraí, o campo se chama Betkur, mas na verdade é suficiente para plantar menos do que um Betkur. O comprador poderia ter se informado, ele não se informou, ele aceitou esse risco, ele cometeu um engano, ele cometeu um erro, mas ele não foi enganado pelo vendedor. O vendedor pode dizer que teve a intenção de vender esse campo, que se chama assim. Outro caso, estou te vendendo um vinhedo. Mesmo que esse campo não tenha um vinhedo, a venda valeu. Se esse campo é apelidado de vinhedo na região, o mercado sabe disso. Então, o comprador não se informou, ele errou, mas ele não foi enganado. O vendedor pode dizer, te vendi um campo que tem esse apelido de vinhedo, mas não é um vinhedo. Então, enganado o comprador não foi, ele cometeu um erro, ele devia ter se informado melhor, ou ter ido ver o campo antes de comprar e ver... confirmado se é um vinhedo ou não. Pardesa de Mohelecha. Um caso parecido. O vendedor está dizendo, estou te vendendo um pardes, um pomar, que normalmente é um pomar de romãs. Afropichemorimorim, guiou, mesmo que não tem romãs lá, a venda valeu. Shlomachar, lashma, vodemit que pardesa. Se esse pomar é chamado de pardes na região, mesmo que não tenha uma romã, a lei é a mesma como a gente viu antes, a venda valeu. Porque o comprador poderia ter se informado melhor, ele errou, mas enganado ele não foi. Então o que? Então se vê que esse o vendedor tem esse argumento, estou te vendendo algo que tem esse nome, esse apelido, mesmo que o apelido não reflete a realidade, não é um vinhedo, mas é apelidado de vinhedo. Então também no caso da nossa Mishnah, deveria ser a mesma lei, o proprietário do campo diz, estou te alugando um betashalchim. Então, a Mishnah diz que se a fonte desse betashalchim se secou, o Hachir não tem que pagar o volume que ele se comprometeu. A pergunta é por quê? Esse campo se chama assim. Se chama um betashalchim. Então, o vendedor pode dizer, fazendo uma referência a esse campo que tem esse nome. Mas não é uma categoria do campo que é um betashalchim que tem uma fonte de água. É só o nome do campo. Então, mesmo que o campo não tem essa fonte de água, você, Rahim, tem que pagar o pagamento que você se comprometeu. Por que não? Qual é a diferença do caso da Mishnah e o caso da Braita? Amar Shmuel ou Kasha fala Shmuel, não tem nenhuma contradição. Hadamar lei machir lachocher, hadamar lei chocher lamachir. Fala Shmuel o seguinte, depende de quem é que falou para quem. Amar lei machir lachocher, shma be'alma. Amar lei, amrelach. Se o dono do campo disse ao Rahim, estou te alugando um betashalchim, então aí tem espaço para esse proprietário dizer que esse é o nome do campo, mas não necessariamente está se comprometendo a dar um campo que tem uma fonte. Então esse argumento é válido. O inquilino deveria ter ido verificar se realmente o campo tem essa fonte ou não. Porém, se o inquilino disse ao dono, eu quero alugar de você um campo betashach nessa categoria, então ele não está apelidando o campo, não está se referindo ao nome do campo, ele quer alugar um campo que tem uma fonte de água interna. Então, se não tem a fonte, ele não está obrigado a pagar o aluguel. Ravina Maravina explica diferente. Tanto a Breda quanto a Mishnah podem se tratar que o proprietário disse ao inquilino, estou te alugando um betashach. Mas são dois casos diferentes. Me deca mal ze, me fala de cai begavaski, né? Betashalchim na male le meima. Que male betashalchim que decai ma hashta. O caso da Mishnah é Chachon yisade betashalchim zum. Já fala, Vina, pode ser que quem disse isso foi o proprietário. O proprietário disse o seguinte: eu estou te alugando esse betashalchim. Então fala, Vina, por que tem que dizer esse betashalchim? Pode falar, estou te alugando esse campo. Eles estão perto do campo, você fala, esse campo. Por que ele falou Betashach? Ele falou Betashach para dizer, eu estou te alugando esse campo e cobrando de você esse volume fixo pelo aluguel? Do Betashach como está agora, ou seja, um Betashach funcional que tem a fonte. Então, se a fonte se secar, o inquilino pode dizer, eu não vou te pagar o pagamento do aluguel, como você tinha me cobrado, porque você disse Betashach Z. Esse Betashach, ou seja, um Betashach como está agora, que tem essa fonte natural interna. Então, no caso da Mishnah, o inquilino não vai ter que pagar o pagamento cheio, vai pagar menos. O caso da Breita é que o proprietário disse ao inquilino, estou te alugando um betashalchim. Então, o proprietário pode dizer que está se referindo ao nome desse campo. Pode ser que tinha uma fonte uma vez nesse campo, por isso o campo recebeu esse apelido de betashalchim. Agora não tem mais essa fonte. O inquilino não tinha que ter verificado e se informado. Ele não verificou, não se informou, vai ter que pagar o pagamento do aluguel que foi estipulado, porque ele cometeu um erro, mas ele não foi enganado. Começamos uma Mishnah. Minha cabeça me caberou ver ouvir. Shimon, ele fez a Arisu com o Reuven. Shimon vai trabalhar no campo e, digamos, vai dar metade da safra a Reuven, o proprietário. Porém, ver ouvir, Shimon não fez nada, nem arou, nem semeou, deixou o campo abandonado. Então, Shamino Takamareyala, Sobinotemo, vamos avaliar quanto esse campo produziria normalmente se Shimon tivesse trabalhado bem. E Shimon vai ter que dar metade desse volume da safra ao proprietário. Como se tivesse produzido, vai dar metade ao proprietário, agora também vai dar. Shikar Kotevlo imovivelo avide shalem de mitvah. Porque assim consta no documento de arrendamento do campo, documento da Arisut. Se eu não trabalhar no campo, não deixar o campo abandonado, Echalem Mitva, você, proprietário, não vai perder. Vamos avaliar quanto o campo produziria e eu vou te dar quanto você merece. Fala Gmarar Meir, Ayadureshu Ashon Ediot. Meir, ele analisava a linguagem de documentos entre uma pessoa e outra. Itália fala Breiter, Meir Omer, imovível, abre Echalem Mitva, a mesma lei do que a nossa Mishnah. vamos analisar o documento de arrendamento do campo da Arisu, e vai ter essa lei da Mishnah, que se o Aris não produzir nada, mesmo assim o proprietário não vai perder. Ele analisava a linguagem de documentos entre pessoas. Fala Yudá que o marido, ele tem a responsabilidade de fornecer à mulher os animais que a mulher precisa para o sacrifício que ela está obrigada. Então, se a mulher deu à luz, por exemplo, então ela tem que fazer um sacrifício de Oledet, e esse sacrifício é um Korban Olev Yoret, ou seja, vai depender da situação financeira da pessoa. A pessoa pobre traz farinha como sacrifício de Minha. A pessoa muito rica traz um boi. Então, fala Yudá, se a mulher deu à luz, ela tem que fazer um sacrifício desses? Ela é pobre, por exemplo, mas o marido é rico. O marido é responsável em providenciar um boi para a mulher, porque ele é responsável sobre as responsabilidades da mulher. Assim também, se ele está obrigado a fazer algum outro sacrifício, o marido tem que providenciar o animal. Shikakoteva, porque assim consta no documento da Ketubá, Achrayut de Itlich, Alai, Minkad Mardana. Porque na Ketubá está escrito, as responsabilidades que você tem estão sobre mim. E mais ainda, Minkad Mardana. Mesmo que a mulher estava obrigada a fazer um sacrifício antes do casamento, e ela se casou e não sacrificou o animal ainda, o marido é responsável em providenciar esse animal para a mulher sacrificar. Então, Rabbi Yudá analisa a linguagem da Ketubá de forma minuciosa e fixa que é essa lei. E lembra daqui na Yadorej, no Shomediot. Também o sábio Hilel tinha o mesmo costume de analisar a linguagem do documento. Então, ele fala breto. Anshel Alexandre e o Mekatshinet Neshoten. Na cidade de Alexandria, no Egito, algo ruim acontecia. Reuven noivava com uma mulher. Na hora da chupá, vinha Shimon e convencia essa mulher a não se casar com Reuven. E muitas vezes a mulher caía na tentação e ia se casar com Shimon. Então o quê? O Bichu Chachamim Lassud Bnei Mamzerim, essa mulher noivou com Reuven, fez o Kiddushin, ela é mulher de Reuven. Fez um noivado pela Torá. E depois ela foi se casar com Shimon, um casamento proibido. Então os sábios pensaram em dizer que os filhos dessa mulher com Shimon são Mamzerim, filhos bastardos. Então o sábio Hilel falou para esses filhos desse casamento, dessa mulher com Shimon, por exemplo, tragam o documento de Ketubá do noivado da mãe de vocês com Reuven. Reviam no Ketubá Timan, trouxeram o documento da Ketubá, o Matzah Shekatuba Kansila Chupá Haveli Lento. Constava no documento da Ketubá que Reuven tinha escrito o seguinte: quando você entrar na Chupá comigo, você vai se tornar minha mulher. Veloz Subnei Mamzerim. Então ele analisou de forma meticulosa essa linguagem, chegou na seguinte conclusão: quando Reuven noivou com essa mulher, é um noivado condicional. Ela só é mulher de Reuven caso ela entre na Chupá com Reuven. No caso, ela entrou na Chupá com Shimon. Ela não entrou na Chupá com Reuven, então o noivado, que era condicional, e a condição não se cumpriu, o noivado é irrelevante. O noivado com Reuven não tornou essa mulher mulher de Reuven, porque a condição não se cumpriu, ela não entrou na Chupá com Reuven. Portanto, fala aí, o noivado com Reuven não valeu, e o casamento dessa mulher com Shimon é permitido. Os filhos não são mamzerim. Rabbi Yoshua ben Korcha Yadoresh Lashonediot. Também Rabbi Yoshua ben Korcha analisava a linguagem de documentos entre uma pessoa e outra e fixava a lei. Se tiver a falar breta. Rabbi Yoshua ben Korcha omer, amalvet chavero loim mashkenenu yoter michovo. Um credor emprestou, digamos, 100 reais ao devedor. Chegou a data de pagamento, o devedor não pagou os 100 reais. O credor foi no tribunal, o tribunal enviou um emissário, um shaliach bedin, para tirar um penhor do devedor, para entregar ao credor como garantia que ele vai cobrar a dívida dele. Então, fala Rabbi Yoshua ben Korcha, esse emissário do tribunal não pode pegar um penhor que vale mais do que o valor real da dívida. A dívida é de 100 reais, ele deve pegar um penhor que vale 100 reais. Por quê? Shekach kotevlo, tashlumta de itlach alai, kol kabal dechi. Porque se acontece que o emissário do tribunal tira um penhor do devedor e dá ao credor, e o credor, por certo motivo, devolveu o penhor ao devedor, então o devedor tem que escrever um documento dizendo o seguinte: que mesmo que ele recebeu esse penhor de volta, ele está obrigado a pagar o valor do penhor ao credor. Então, fala Rabbi Yehoshua ben Korach, uma vez que essa é a linguagem do documento, vamos seguir isso à risca. Se o penhor vale mais do que o empréstimo, quando o devedor escreve esse documento, ele está se comprometendo a pagar mais do que o valor da dívida. Se a dívida é de R$100 e o emissário do tribunal pegou um penhor que vale 110, com esse documento o devedor está dizendo que ele deve o valor do penhor e deve 110, mas o empréstimo não era de 110. O credor está cobrando mais do que ele merece. Então, para isso não acontecer, o emissário do tribunal tem que pegar um penhor que vale o valor da dívida, vale R$100. Então, vamatava de catavleach, aí locatavleach, locânia. Agora explicar essa lei. Agora entendeu que o motivo que o devedor tem que escrever esse documento ao credor é para que o credor possa cobrar essa dívida desse penhor, coletando o penhor, mesmo que o devedor faleça. Ou seja, o devedor, ele escrevendo que deve o valor do penhor ao credor, está vinculando o penhor à dívida. O penhor está compromissado a essa dívida. Então, mesmo que o devedor faleça, o credor pode ir para os herdeiros e coletar esse penhor para cobrar a dívida dele. Por causa desse documento. Assim, para entender o que é o motivo desse documento. Porém, perguntava mesmo sem isso, essa seria ali. Vama Rabi Yohanan, como disse Rabi Yohanan, Mashkinov e Shivlo Amashkon, Omed Shomto Me Algabe Banav. Fala Rabi Yohanan, que mesmo sem esse documento, esse penhor está compromissado ao credor. Fala Rabi Yohanan, o credor emprestou R$100 ao devedor e pegou um penhor. Devolveu o penhor ao devedor, por certo motivo, e o devedor faleceu. O credor pode pegar esse penhor dos herdeiros. No momento que o devedor deu esse penhor ao credor, esse penhor está compromissado já ao credor? Está bechuabado? Mesmo sem esse documento. Então, qual é a relevância desse documento? Viremos a página. Anektivá legiraon. Explica a Gmará que é sim relevante num caso que o valor do penhor caiu. Ou seja, a dívida era de R$100, o penhor valia R$100, foi devolvido ao devedor. E o devedor usou o penhor mal, o penhor vale só 90 agora. E o devedor faleceu. Agora, se o credor deve cobrar esse penhor dos herdeiros sem esse documento, ele vai cobrar esse penhor que vale R$90 e vai perder os outros 10. Ele não tem nenhum outro comprovante que o pai devia R$100. Então, ele pode dizer que esse penhor será compromissado da dívida dele, ele tem testemunhas, por exemplo, ele vai pegar esse penhor de volta. O penhor vale R$90 e ele perdeu 10. Para isso, o devedor tem que escrever esse documento ao credor, dizendo que ele deve o valor do penhor referente àquele momento que valia R$100. Então, o credor, com esse documento, pode ir para os herdeiros, pegar o penhor que vale R$90 e cobrar mais 10 de imóveis que o devedor deixou de herança. Então, essa é a relevância do documento. Realmente, se o penhor vale os R$100 que valia antes, então, realmente, o documento não serviu. Mas se o penhor caiu em valor, vale só 90, com esse documento, que o devedor diz que deve o valor do penhor naquele momento de antes, quando valia R$100, vai dar direito ao credor de cobrar os R$100 dele. Continuando a Rabiose, a Doresh Lachone de Outro. Também a Rabiose analisava a linguagem dos documentos. Então, ele fala, Bretra, Rabiose, o mesmo aconchinagula assunto que tu vai milver, gover milver. Ou seja, quando a mulher ela se casa, ela traz para o casamento um dote. Digamos que ela trouxe um campo que vale R$10.000. Então, isso é escrito na Ketubá. E tem certas regiões que consideram isso como um empréstimo. É como se essa mulher tivesse emprestado ao marido esse campo que vale R$10.000. Então, se o marido falece ou se divorcia dela, a mulher pode cobrar esse campo que vale R$10.000 ou os R$10.000 do marido ou da herança do marido. Então, numa região dessas, Gover Milver, se o pai da noiva, por exemplo, ele escreveu na Ketubá que vai fornecer, vai dar como dote um campo que vale R$10.000, e depois o pai diz que não quer dar, numa região dessas que consideram o dote como um empréstimo ao marido, nesse caso, esse marido vai cobrar desse pai da noiva como um devedor pode exigir do credor um empréstimo, se o credor se comprometeu a emprestar. Ou seja, um credor se comprometeu a emprestar um empréstimo a esse devedor e depois diz que não quer emprestar. O devedor pode exigir esse empréstimo, porque o credor já se comprometeu a isso. Então, se consideram que esse dote da mulher no casamento é como um empréstimo ao marido, então, se o pai da noiva se comprometeu a esse empréstimo e depois não quer dar esse campo que vale 10 mil reais, o genro pode exigir do sogro que ele cumpra com a obrigação dele e sim forneça esse dote. Assim fala Rabi Yossi. Lichvor govemerza. Fala Rabi Yossi mais ainda. Numa região que o costume é escrever na Ketubá o dobro do valor real do campo ou do que seja que a mulher trouxe no casamento, então o marido pode exigir a metade do valor que se escreve na Ketubá. Ou seja, em algumas regiões o costume é que se a mulher traz um campo que vale 10 mil reais, se escreve na Ketubá que o campo vale 20 mil reais para honrar a noiva e honrar o noivo. Para mostrar que eles se casaram com um dote respeitoso, então algumas regiões tinham esse costume de escrever o dobro do valor real do campo. Outra coisa que a mulher trouxe no casamento. Numa situação dessa, se o pai da noiva escreveu na Ketubá que vai fornecer um campo que vale 20 mil reais, então o genro pode exigir um campo que vale 10 mil. Porque o valor da Ketubá reflete o dobro do valor real do campo. Narbelá e Gavutilta, na região de Narbelá, é um sábio, o costume era escrever na Ketubá 3 vezes o valor real do dote. Marimar Magvenamishvacha. Marimar dizia que se na Ketubá diz que o campo vale 20 mil reais, mesmo numa região que se escreve o dobro do valor, o genro pode exigir do sogro um campo que vale 20 mil reais. A Marimar Vina de Marimar pergunta o sábio para Marimar. Na Tânia, a Prenha Preta de Andes não fala assim. Lechfor govemerza. Numa região que se escreve o dobro do valor, então o genro pode exigir um campo que vale 10 mil reais. Não como esse na Ketubá, que o campo vale 20 mil. O valor que existe na Ketubá está inflado, está dobrado. E como Marimar pode dizer que o genro pode exigir do sogro um campo que vale 20 mil reais? Lokasha fala, não tem nenhuma pergunta. Hade kaneminei, hade lo kaneminei. Depende. Se o pai da noiva escreveu que o campo vale 20 mil reais e fez um kinyan sudar, levantou um objeto de valor, se comprometendo a isso, oficializou esse compromisso, então está obrigado a fornecer um campo que vale 20 mil. Mas se ele simplesmente escreveu na Ketubá que o campo vale 20 mil, numa região que o costume escreveu o dobro, o genro pode exigir um campo que vale só 10 mil. Depende se ele oficializou esse compromisso com kinyan sudar ou não. Ravina Mashbach, Bekatev Lebrati. Ravina ia casar a filha e ele escreveu na Ketubá o dobro do valor do dote. Amrulei, Nikleminei, Demar. Falaram para Ravina, levante um objeto de valor e oficialize esse compromisso. Amarleu, Imikna Lomichval, Imikval Lomikna. Falou Ravina que não. Se ele vai levantar um objeto de valor, então que não escrevam o dobro. Se ele vai escrever o dobro, então ele não quer levantar um objeto de valor para não se comprometer a dar o que está na Ketubá. Mas dá só a metade. Continuamos ao Gabra de Amarleu, Ravula, Arba Meazuz, Lebrat e Bektubá. Uma pessoa está prestes a falecer. Ele disse aos herdeiros que deem a filha dele 400 moedas para a Ketubá dela, para que ela se case. Shalach Rav Acha Bred Rav Avia de Kamed Rav Ash perguntou, sabe para Rav Ash, Arba Mea Deinon Tamnimea, ou Arba Mea Zuzi Deinon Matam? Qual a intenção padrão dessa pessoa? Será que ele quis dizer para darem 400 moedas para a filha dele, escrever na Ketubá 800 moedas, o dobro, ou escrever na Ketubá 400 moedas e deem a ela só 200. Qual foi a intenção dessa pessoa? Amar Ravashi Hazina, fala Ravashi, depende. E Amar Havula, Arba Meazuz, e Deinon Tamemea. Se o pai disse, deem a ela 400 moedas, então, então a intenção dele é que ela receba 400 moedas, e na Ketubá seja escrito 800. E Amar Tuvula, se ele disse, escrevam na Ketubá 400 moedas, Arba Meazuz, e Deinon Tamemea. Então, que escrevam 400 moedas, mas que ela receba na prática 200. E cadê a minha maravilha? Tem uma outra versão do que disse Ravash. Razina vai depender. E amar lektubata, se ele disse, deem a ela, para a Ketubá dela, 400 moedas, então arba me azul e deem um tabre meia. A intenção do pai foi que deem a ela 400 moedas, para que ela se case, e escrevam na Ketubá 800. Vi amar bektubata, porém, se ele diz, deem na Ketubá. Então, arba meazuz de inun mata. Que ele quis dizer que escrevam na Ketubá 400 moedas, mas que ela receba só 200. Veloi, porém, fala mais, essa segunda versão não vai conforme a Alahá. Loshna de amar de Ketubata, loshna de amar be Ketubata, arba meazuz de inun mata. Se o pai mencionou a Ketubá para a Ketubá ou na Ketubá, dá no mesmo. se avalia que o pai quis dar 200 moedas e que escreva na Ketubah 400. Por ele mencionou a Ketubah, Adamar Havulastal. Porém, se o pai quis dar a ela 400 moedas, para que ela se case, por exemplo, então ela vai receber 400 moedas e na Ketubah vai constar que o dote foi de 800. Como chama Al Gavra de Kabil Aram Echavre. Um Aris alugou uma terra de um proprietário, Amar Imovarnala e Aivnalach Alfazuzi. E o Aris disse ao proprietário: se eu abandonar a terra, não semear, eu vou te dar 1000 moedas de prata. Um valor muito alto. Ouvir Tilta, no final, esse Aris deixou um terço do campo abandonado. Amrinardai, Dinaudiai, Vleitlat, Meabitlatin, Detlatavitilta. Falam sendo de Nardai que a obrigação desse Aris é pagar 333 moedas e um terço, porque ele deixou um terço do campo sem semear. E tinha dito que se ele deixasse o campo inteiro sem semear, ele ia pagar 1000, então agora ele paga um terço. Brava, Amarava fala diferente, Asmarta e Asmarta louca. Falava que não, esse é um caso clássico de Asmarta. Se avalia que esse Aris não teve a intenção de se comprometer a dar 1000 moedas de prata, ele só disse da boca para fora para convencer o proprietário a arrendar o campo a ele. Ele achou que ele ia conseguir semear o campo inteiro. Por isso ele diz que se ele não semear, vai pagar 1000 moedas. Ele não achou que ele ia chegar numa situação dessas, por isso ele disse isso. Mas não que ele teve a intenção de se comprometer a pagar essas moedas. Com a diferença para Rava entre esse caso e o caso da nossa Mishnah? Imovir velo av, deixando em mitvam. A nossa Mishnah diz que se o Aris não trabalhar no campo, vamos avaliar quanto o campo produziria se ele tivesse trabalhado bem, e vai dar a porção do proprietário. Porque lá a gente não fala que é uma asmarta, ele só disse da boca para fora. Ma'ata loka gazim, acha que vai de queimar, me tentir taguzum be'alma ou de kagazim. Fala, Agmará, diferença muito grande. No caso da nossa Mishnah, o Aris não exagerou. O Aris disse que se ele abandonar o campo, o proprietário não vai perder por isso. Então, isso não é um exagero. Então, se avalia que ele se comprometeu a isso. Já no caso de antes, ele diz que vai pagar 1000 moedas de prata, um valor astronômico, se ele deixar o campo abandonado. Isso não é um exagero, sim? Então, falava, se avalia que ele só disse isso da boca para fora, mas não que ele, não que ele teve a intenção de se comprometer. Ele achou que ele não ia chegar na situação de ter que pagar esse dinheiro. Al gavra de kabil ara de shumshemi. Zarahiti, avdahiti ke shumshemi. Um outro caso. Um Aris, ele recebeu um campo para plantar gergelim. No final, ele plantou trigo. Avdahiti ke shumshemi. O valor dessa produção de trigo é o mesmo valor que a produção de gergelim. Normalmente, a produção de gergelim vale mais do que a produção de trigo. Mas nesse caso, não, isso não aconteceu. A qualidade do trigo foi tão alta que vale tanto quanto a produção de gergelim. E mais ainda, esse Aris plantando trigo evitou que o campo se desgaste. Favoreceu o dono do campo. Então, Sabar Avkana Levim Armenak Lekhasha Deara. Fala, Avkana pensou em dizer o seguinte: digamos que o valor do desgaste, esse prejuízo que o dono do campo teria, é 1000 reais. Então, fala, Avkana, o Aris vai ficar com a parte dele na safra e mais trigo no valor de 1000 reais. E o resto vai para o proprietário. Porque o Aris, plantando trigo, favoreceu esse proprietário do campo e evitou que o campo se desgaste. O valor de 1000 reais. A maneira baixa de Ravkana, a futura baixa para Ravkana que não. Amre inshik hasha ara velolik roshmar. Como fala um ditado popular, que a terra se desgaste, mas que o dono não se desgaste. Ou seja, se o Aris tivesse perguntado ao proprietário, o que ele prefere? Que ele plante gergelim e a terra se desgaste, ou que plante trigo e a terra não se desgaste? O proprietário ia dizer, por padrão, plante gergelim, que é mais garantido que ele tenha mais lucro. Não é provável que essa produção de trigo ia valer tanto quanto a produção de gergelim. Então, o Aris, plantando trigo, fez isso contra a vontade do proprietário, então ele não vai lucrar com isso. Ele poupou esse desgaste da terra, é verdade, mas lucrar com isso ele não tem esse direito. Vamos dividir a safra como de costume. Al gavra de kabil ara de shumshemi, zarahiti avdahiti tfeimin shumshemi. Uma das situações, o Aris, ele pegou uma terra arrendada para plantar gergelim, ele plantou trigo, e a qualidade do trigo foi tão alta que o trigo vale mais do que o gergelim. Savara vina lenema de ayur eshvacha, de bene bene. Ravina pensou em dizer que esse extra, esse lucro, vai para o Aris. Digamos que a produção normal de gergelim nesse campo vale 10 mil reais. Agora o trigo vale 12 mil. Então, Ravina pensou em dizer que esses 2.000 a mais vão para o Ari, porque ele que escolheu plantar o trigo. Amalei Ravacha medifte Ravina, atu ashbach ara lo ashbecha. Foi Ravacha medifte para Ravina que não. Só o Ari foi responsável por esses 2.000 a mais. O terreno não. Óbvio que o terreno também participou. O terreno produziu esse trigo de boa qualidade. Então, o proprietário do terreno e o Ari são sócios nesses 2.000 também. Então, a produção de trigo vale 12.000. O costume é dividir metade de metade, então cada um vai receber 6.000 em trigo. Porque os dois são sócios, esses 2.000 a mais também, fala Ravacha Medifte. Aparentemente assim fica Alaha. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver um caso interessante. O Aris recebeu um campo para trabalhar por um ano, por exemplo. E no meio do ano ele quer abandonar esse posto de Aris. Quer cancelar esse acordo, será que ele tem esse direito ou não? Com muito mais, né pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.